Senhora Presidente, senhores e senhores parlamentares, eu quero começar fazendo um agradecimento pela forma como essa casa tratou com prioridade desse tema. É um tema que, a rigor, já tem um debate desde muitos anos. Mais forte, sabe aqui o senador Cristóvão, o senador Crivella, outros que já estavam na casa, 2009, 2010, e nós chegamos a um patamar que não estamos na estaca zero, usando uma linguagem de povo. Nós estamos começando de um patamar em que, de um lado, nós temos um conjunto de regras vigentes, um conjunto de regras que podemos examinar se são corretas, se são justas ou não, mas que, por volta de 97, 1998, foram aprovadas. Do outro lado, nós tivemos aqui também uma situação em que Câmara e Senado, juntos, fizeram a aprovação de um texto. É bom lembrar aqui a revelia na época de líderes, do próprio presidente da República, e o Congresso é soberano para isso, ao chegar à presidência foi vetado. Então, é esse o contexto onde nós estamos. Por essa razão, é que eu queria hoje aqui, não sei se a presidente, eu poderia tentar apresentar aqui, nem todo mundo domina tanto isso, presidente, eu queria apresentar uns dados, pelo privilégio que tive de algumas informações, pode passar. Quem que está passando aqui?
Desculpa, eu conversava com o senador.
Eu estou só passando aqui segundo o slide aqui, ó. Na verdade, nós temos uma área de partilha e uma área de concessão. Esse mapa mostra, nesse ponto amarelo, que tem um formato aí parecido com uma baleia, a área estudada, que é a área que nós estamos tratando aqui. Começa lá no sul da Bahia, passa pelo Espírito Santo e vai em direção aqui para o norte de Santa Catarina.
Doutor Elton, em cima desse mapa, Vossa Excelência trouxe o mapa da emenda da ex-senadora e atual ministra Ideli. Aquele mapa com aquelas divisões...
Não tem nada a ver.
Tem? Aquela linha vermelha é a nova divisão.
Não,
aquela linha vermelha é a nova divisão.
Esquece
isso. Que tira de São Paulo para o Paraná e para Santa Catarina.
Esquece isso, não é a essência...
Como é que eu posso esquecer isso? Se surgiu ontem à noite. Essa surpresa para a gente. Mudaram os traços da plataforma continental.
Aí tem todos os traços, por sinal tem todos os traços.
Aqueles vermelhos, eu conheço esse mapa, são com os novos traçados.
Vou tratar dele também.
Apresentados ontem pelo senador Vital do Rio, sem que isso nunca fosse discutido.
Presidente, se o senhor me permitir
aqui
a palavra...
Desculpa, senador Elton, eu vou passar para o
senhor. Senador Lindbergh,
mapa,
a palavra está com o senador Wellington.
Claro.
Por favor,
não,
respeite ao
regimento. Então,
palavra
está
com o senador Wellington.
Estou respeitando, meu amigo, senador Wellington Dias. A senhora que entrou num tom um pouco acima, fique tranquilo.
Eu
só estou me manifestando com esse mapa.
Eu vou lhe colocar. Em verdade, quero aqui, inclusive, anunciar que eu, pessoalmente, mas outros senadores, fizemos questão, até para poder não se mexer com a essência desse projeto, nós somos favoráveis a que não se trate dessa área, não é, das linhas geodésias, como se chama, no projeto, exatamente para poder não se ter qualquer fator nessa área. Podemos tratá-lo num projeto em separado. Mas o que eu quero aqui, em essência, colocar é que nós estamos tratando de uma área que corresponde a 28%, que é essa aí em amarelo, de um total, na verdade, de 72% que faltam licitar, de um total de 100, faltando licitar 72. Na verdade, o chamado pré-sal, essa área, ela engloba mais ou menos 800 quilômetros de extensão, variando aí em média com 200 quilômetros de largura. Então, o ponto principal aqui desse debate é a área de concessão, porque é uma área que já estava licitada. Esse bicho não está atendendo meu comando aqui, ó. Se alguém puder me ajudar aí, passar. Bom, aí a forma como é distribuída hoje. A previsão, e aí eu digo aqui, esse dado é da EPE, tá certo? Que é vinculado ao Ministério das Minas e Energias, que considera que, além da área de concessão, a partir de 2019, nós deveremos ter o início também da área de partilha, por isso que dá uma diferença em relação às tabelas da Petrobras. Sim, e posso lhe apresentar, posso encaminhar, é um documento oficial. Está junto com o relator e eu posso lhe encaminhar.
O relator não apresentou, Wellington.
Uma contribuição. Por que que o plano de negócio da Petrobras não considera esses indicadores?
Eu explico. Se ele conceder a Vossa Excelência, só tome a palavra. Depois pode opinar.
Se me permitir, posso inclusive dar os esclarecimentos, se necessário for. Então veja, em 2010 nós tivemos 2 milhões e 4 mil barris exatamente. Há um conjunto de novos campos ano a ano. Esse ano, por exemplo, de 2011, são mais 150, 160 mil novos de campos novos a se somarem àqueles 2 milhões do ano passado. E vamos chegar aí a mais ou menos 2 milhões e 400 no próximo ano, 4 milhões em 2017 é a previsão, 6 milhões de barris no ano de 2020. Eu estimei aí em 2022, sou um pouco até mais pessimista do que a própria EPE. Bom, isso aí leva em conta o preço do barril na casa de 80 dólares, esse preço pode variar, todo mundo sabe, mas estamos trabalhando com essa matriz, o que vai resultar exatamente nessa distribuição. Isso aí apenas para a gente ter uma noção, tem uma parte que é royalties, para a gente lembrar aí, por volta de 1998, era aí em torno de 200, 300 milhões de reais a receita gerada nesses campos. A parte de royalty é a parte verde, a parte de participação especial é a parte azul. Apenas para mostrar que haverá um crescimento ano a ano.
Porque uma parte.
Se você permite aqui, só para concluir aqui o raciocínio,
claro,
da apresentação,
claro.
Eu lhe agradeço.
Para contribuir.
Com o maior prazer. Eu gostaria só de concluir aqui meu raciocínio, para que todo mundo que presente aqui pudesse acompanhar. O fato é que o que eu quero demonstrar aí é apenas um crescimento de participação especial. Por quê? Royalties é mais fácil todo mundo entender, 10% sobre o valor total da venda de petróleo. Participação especial é o que é pago acima de um determinado volume de cada campo. Tem campo de 31 mil barris. Acima de 31 mil barris, paga-se até 40%. Nós temos ainda todo o petróleo. Esse é o conceito que a gente trabalha e foi isso que tratou-se aqui também já na chamada emenda Ibsen Pinheiro com a emenda Pedro Simon, quando esteve aqui, aliás está aqui presente, quando esteve a votação aqui nesta casa. Todo o petróleo em mar pertence à União. Se pertence à União, pertencem a todos os estados e todos os municípios. Eu advogo a tese que não há do que se falar que estamos tirando de A ou de B. Na verdade, estamos tirando do que é da União, o que é do povo brasileiro. Isso está previsto, inclusive, no artigo 20 da Constituição. O projeto, ele altera as regras de petróleo em mar. A rigor, mantém-se regras de petróleo em terra. Da área do mar territorial ou da plataforma continental. Área de pré-sal ou área de pós-sal. Portanto, área licitada e a área por licitar, área de concessão e área de partilha. Ou seja, todo o petróleo em mar é o que nós estamos querendo regulamentar com esse projeto e com o substitutivo do senador Vital do Rego, que estou aqui defendendo. Colocamos uma destinação para educação, infraestrutura, saúde, enfim, temos aqui várias propostas para ser analisado. O senador Cristóvão mesmo é autor de um projeto importante nessa área, pode passar. Ou seja, colocar um valor definido, e o relator, e eu quero elogiar isso aqui, coloca um conceito novo, ou seja, a obrigatoriedade de a cada ano os prefeitos, governadores, enfim, ao mandarem sua proposta de plano plurianual, lei de diretrizes ou a lei orçamentária, já no anexo da lei orçamentária constar o seu plano de aplicação para a gente examinar nos legislativos exatamente essa destinação específica. Isso aí é o que aconteceu em 2010. Nós tivemos em 2010 8,6 bilhões para a União, de um total de 21,6, 9,8 que ficou com o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios, 900 milhões com o Espírito Santo, 700 milhões para todos os demais estados do Brasil e 1,6 bilhões para todos os municípios do Brasil. Por que que eu coloco isso? Para a gente mostrar claramente, é razoável que, tratando-se de uma riqueza de petróleo em mar, que pertence a todos os brasileiros, é razoável que possamos manter uma regra em que 80% fique com um Estado brasileiro? Creio que não. Creio que o bom senso não leva a isso.
Vossa Excelência não vai conceder uma parte, senador?
Com o maior prazer, com o maior prazer. Essa aí é uma projeção de como fica com a proposta. E aí eu quero aqui, presidente, deixar aqui bem claro. Primeiro ponto, nós estamos partindo de um princípio de uma situação existente. Hoje, o que nós estamos pegando aí na proposta, com base no que foi possível de entendimento com a União, com os estados, enfim, é uma proposta onde, em relação à expectativa de cada um, a rigor todo mundo perde. Eu começo pelo fundo especial, que é o que pertence a todos os estados e todos os municípios. A derrubada do veto, a manutenção, portanto, da lei aprovada na Câmara e no Senado, significaria uma partilha, uma distribuição para todos os estados e todos os municípios de aproximadamente 16 bilhões. Esses estão tendo que abrir mão dessa expectativa em 50%, recebem, portanto, aí, já no primeiro ano, cerca de 8 bilhões, metade municípios, metade para os estados, para que a gente tenha esse entendimento. A parte relacionada aos confrontantes, não é? Os estados do Rio, Espírito Santo, seus municípios e outros. Nesse caso, começaria com aproximadamente 11 bilhões e 300 milhões da parte relacionada a royalties e participação especial, diretamente colocadas a eles, conforme o artigo 20, parágrafo 1º, mas também soma-se a isso a parte dos municípios que não são confrontantes, que não são afetados, o que aproxima-se de mais ou menos 11,8 bilhões, próximo de 12 bilhões de reais. A União, por essa proposta, ficaria com aproximadamente 8,8 bilhões, mais a parte de petróleo em terra, que se aproxima daquilo que a União tem colocado, inclusive, no seu orçamento, que é algo em torno de 9 bilhões. Então, o que é que eu quero aqui colocar? É a importância de compreender que não haveria regra, a rigor, para atender na expectativa de cada um. Se colocasse 16 bilhões no fundo especial, que é partilhado por todos, não haveria dinheiro suficiente nem para contemplar a parte da União, nem dos estados confrontantes. Se colocássemos exatamente aquilo que desejam os estados confrontantes, também não seria possível garantir isso no fundo especial. Eu aqui advogo a tese do nosso relator, senador Vital do Rego, a quem parabenizo pelo esforço colocado, e todas as lideranças dessa casa e da Câmara também, que tem participado desse debate. Destaco aqui a presença do presidente da Frente Parlamentar, senador Vital do Rego.
Para encerrar, senador.
Da forma como tratamos com maturidade aqui, tanto com o senador Dornelles, por quem também tenho muito apreço, o senador Crivella, senador Lindenberg, a senadora Ana Rita, o senador Ferraço,
o senhor tem apreço, mas não
o senador Magno
Malta,
que contribuíram nesse debate. Qual é o objetivo? Reduzir divergências, chegar a um patamar possível. E esse patamar, certamente, na minha visão, ele é um limite razoável, porque não desequilibra, tá certo? Nem a União, nem os estados, nem os municípios, nos permite, a partir daí, ter uma votação hoje, esse é o apelo que faço, ter a aprovação, para que a gente tenha a condição de garantir uma distribuição justa para todo o Brasil de uma riqueza que pertence a todos os brasileiros. E agradeço a todos,
mas você
agradeço
não deu
a Deus
a parte,
e que
senador,
a gente possa aprovar essa proposta. Tempo.